Kairos Capital, Carta do Gestor, abril de 2022. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, ciclos, ancoragens e portfólios. I use it to hold the audio says audio has you and gave the word now in the morning sleep alone swept the streets I use it on. Viva la vida, Coldplay. A despeito de todas as mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas nos últimos 100 anos, temos padrões repetidos nas economias e nos mercados financeiros, os chamados ciclos econômicos e financeiros. O trabalho de alocar recursos, entre as mais diversas classes de ativos, começa pelo entendimento que em que parte do ciclo financeiro nós estamos e se estamos ou não, nos preparando para uma mudança de fase no ciclo. Que ocorre usualmente quando uma mudança de ciclo financeiro antecipa uma mudança no ciclo econômico? Sim, nos principais mercados os ativos financeiros superam em muito o PIB. Nos Estados Unidos a relação é de quase 6 vezes, e por conta disso a redobrada atenção no ciclo financeiro liderando o ciclo econômico. Na literatura temos diversas definições, e aqui vamos usar uma das definições do livro The Long Gone By, de Peter Oppenheimer, em que o autor olha para o binômio atividade e inflação. Atividade acelerando, inflação acelerando. Atividade acelerando, inflação desacelerando. Atividade desacelerando, inflação acelerando. Atividade desacelerando, inflação desacelerando. Tanto atividade quanto inflação podem ser medidas de diversas formas. Aqui vamos usar o Global PMI, índice dos gerentes de compra, como uma medida de atividade, na verdade costuma ser antecipatório a ela, e o Global CPI, índice de preços ao consumidor. De acordo com o gráfico seguinte, podemos ter uma noção de como estamos em termos de economia global. O mundo encontra-se em terreno expansionista da economia, PMI e acima de 50, porém já vemos uma desaceleração em curso, iremos falar mais sobre isso adiante, e ainda com a inflação em patamares perigosos. PMI global e CPI global, evolução 2016 a 2022. No gráfico a seguir temos uma noção de aceleração, ou desaceleração, dos mesmos indicadores. Inflação ainda acelerando, enquanto a atividade está desacelerando. PMI global e CPI global, aceleração 2016 a 2022. Naturalmente nem todos os países estão na mesma fase do ciclo, e o próximo passo na construção de portfólio consiste justamente em identificarmos em que fase nos encontramos em diversos países. Desta correta leitura podem surgir oportunidades interessantes de investimentos em relação ao que está precificado no mercado. Aqui temos uma tabela com as principais economias e a diferenciação da fase do ciclo. De um modo geral, quando olhamos para serviços vemos que o grande fator tem sido a presença, ou não, de uma onda de Covid. Em janeiro tivemos uma desaceleração marcante na Europa, Estados Unidos e Austrália por conta da onda da variante Omicron. No momento, o grande ponto de interrogação do mercado é sobre o surto de Covid que a China enfrenta atualmente, com lockdown completo de cidades e portos importantes como Xangai. Quando olhamos para a manufatura temos um quadro menos volátil do que serviços, porém na margem notamos uma desaceleração na maior parte dos países em relação ao último trimestre de 2021. Em termos de inflação, há uma expectativa de que o pico esteja próximo. Cabe ressaltar que essa expectativa é móvel e tem sido frustrada desde 2021, pelos mais diversos motivos. No gráfico abaixo vemos o Core IPCE, métrica usada pelo Banco Central Americano FED, como objetivo de inflação, algo como 2% AA, em franco movimento autista. O próprio FED esperava que pudesse fazer um pico em 2021, o que não se cumpriu. Agora a expectativa do mercado é que façamos o pico este ano, antes do segundo semestre. É claro que até pelo efeito base, teremos em algum momento esse pico e possivelmente um processo de desinflação. A pergunta passa a ser o quão rápido isso será e será para algo próximo da meta do FED, núcleo do PCE, EUA, ano contra ano, com ajuste sazonal abril/2002 a abril/2022. Agora entra a segunda parte do nosso tema, a ancoragem. Como ela se relaciona com os ciclos, ou mais especificamente, com as mudanças de ciclos. O viés da ancoragem, anchoring, em inglês faz com que a exposição prévia a uma informação nos leve a considerá-la fortemente na tomada de decisão ou na formulação de estimativas, independentemente de sua relevância para o que é decidido ou estimado. Um dos principais motivos para isso é que nossa mente tende a avaliar de forma ineficiente as magnitudes absolutas, precisando sempre de um ponto de referência para basear suas estimativas e julgamentos. Vamos analisar um caso prático, recente, no gráfico subsequente. Expectativas de inflação, evolução abril/diagonal 2019 a abril/diagonal 2022. Na linha azul temos a expectativa de inflação do mercado americano para os próximos 5 anos. Notem que desde março de 2021 está relativamente no mesmo patamar, entre 2,80% e 3,40%, um patamar alto, diga-se de passagem. No entanto, quando olhamos a expectativa do mercado, linha verde, e do próprio FED, linha amarela para a taxa de juros em dezembro de 2022, podemos notar que tivemos um grande salto, uma verdadeira descontinuidade. O que explica isso, já que a informação relevante, inflação para 5 anos já estava em patamar elevado. A ancoragem. O mercado, guiado pelo FED, estava ancorado na ideia da inflação baixa e que o que tínhamos era apenas um surto transitório. Afinal, nos últimos 10 anos o FED mal conseguiu manter uma inflação perto de sua meta de 2%. Bastou o FED, que também estava ancorado no passado, abandonar o discurso da transitoriedade para o mercado perceber que o rei estava nu. E notem que o FED está atrás do mercado. Em suas últimas projeções, o FED estimava uma taxa em dezembro de 2022 de 1,9%, enquanto o mercado já enxergava em 2,8%. Começamos o ano com crescimento robusto no mundo. Contudo, a inflação também acelerou em bancos centrais de países desenvolvidos que nos pareciam bem atrasados, ainda estão, mas em menor intensidade. Isso gerava nos mercados um ambiente ainda de suporte para ações globais, pelos juros reais ainda negativos. De um modo geral, o nosso portfólio tinha uma posição liquidamente comprada em bolsas desenvolvidas e uma posição mais robusta comprada em commodities. Cabe aqui uma distinção entre os dois instrumentos. As ações geralmente são um mecanismo de desconto do futuro, olham para a frente, enquanto as commodities também respondem ao aqui e o agora da oferta e da demanda. Nesse cenário, onde víamos um erro de política monetária em gestação, nos pareceu mais interessante expressar nossa visão de crescimento e de problemas de oferta de forma mais aguda via commodities, o que acabou trazendo bons resultados para o fundo, a despeito do pequeno resultado prejudicial em ações globais. Em juros, a posição tomada em países desenvolvidos que já carregávamos há um bom tempo também respondeu bem, ainda como parte da lógica macro e procurando proteções assimétricas contra eventos inesperados de aversão ao risco. Carregamos uma posição comprada em dólar americano contra uma cesta de moedas emergentes e desenvolvidas, que também foi positiva para o fundo. Em termos de Brasil, que tem respondido, na média, desde junho/diagonal 2020, por algo como 25% do risco fundo, temos optado por arbitragens entre classes de ativos, intraclasse de ativos e algumas operações mais táticas. Esperamos por oportunidades mais claras para aumentar o risco local. Sempre é fácil reconhecer ciclos ou padrões após eles terem acontecido. Em tempo real, esta é uma tarefa bem mais difícil, por isso a relevância da arte da gestão de recursos. Por exemplo, no atual momento estamos vendo em reduções de crescimento. Está longe de ser óbvio se isso é algo mais conjuntural, uma desaceleração de meio de ciclo, ou se é algo mais estrutural e com implicações mais duradouras para o mercado, um bear market, e para a economia, uma recessão. No gráfico abaixo, vemos em uma pesquisa da Bloomberg para estimativas do PIB global em 2022, que o crescimento veio de 4,40% no fim do ano para os atuais 3,50%, um rebaixamento significativo, e que está em curso ainda. Mediana das expectativas de PIB global para 2022, evolução abril/diagonal 2021 a abril/diagonal 2022. Antes de entrarmos no cenário atual, bem complexo por sinal, cabe uma observação sobre os fundos multimercado. Não deixa de ser curioso que em um dos melhores trimestres da indústria brasileira de multimercado nos últimos anos, ela esteja sofrendo resgates. Vivemos um ambiente complexo, onde o bull market deu lugar a uma configuração onde boas alternativas de alocações normalmente não estão ao alcance do investidor comum brasileiro. Exemplo, posições tomadas em juros e commodities diretamente. Sobre o momento do ciclo, sabemos que a expectativa de crescimento vem sendo reduzida, e que a inflação, na maior parte do mundo, continua surpreendendo para cima. Quais forças atuam sobre isso? Bem, é normal que o ritmo de crescimento da saída da pandemia arrefeça mesmo. Isso era esperado, sem novidades. Hoje o principal problema da economia global é uma inflação que fugiu em muito ao script esperado, o que exige dos bancos centrais políticas monetárias certamente acima do ponto neutro, para que tenhamos uma convergência para as metas de inflação. O problema desses ajustes relevantes é que normalmente eles produzem um pouso pouco confortável na economia. Esse é o primeiro e principal ponto. Em algum momento teremos de lidar com um pouso mais brusco na economia e nos ativos de risco. A invasão da Ucrânia pela Rússia, que foi tema de nossa penúltima carta, continua em aberto e sem sinal de que terá solução cedo. Na verdade, o conflito virou uma proxy war entre Estados Unidos e Rússia, que com China como sujeito oculto, com o Ocidente armando até os dentes, e uma Ucrânia disposta a defender sua soberania e liberdade. Com isso, todos os impactos que aventamos na carta continuam presentes e se aprofundando, como quebra de cadeias de produção, bloqueios econômicos e o lento processo de desglobalização e guerra fria. Isso, de certo, é um fator importante para acharmos que o processo desinflacionário não será fácil e trará custos. É por último, mas não menos importante, temos a China enfrentando ondas sucessivas de Covid. A Terra do Meio, no mandarim padrão, o nome China é expresso em dois caracteres, lidos Zhongno, que traduzidos literalmente significam exatamente isso: império, terra, nação do meio. Com sua política de Covid-0 está bem longe da imunidade de rebanho e o país não apostou nas vacinas mRNA, consideradas mais eficazes. O resultado é que o país se encontra em uma armadilha de abre e fecha da economia numa espécie de loop. Acreditamos que pelo menos até o Congresso do Partido, em outubro, a política não seja alterada, e até agora os estímulos governamentais, para compensar o declínio do PIB, têm se mostrado parcimoniosos. Aqui temos uma questão que pode retirar a demanda por commodities, reduzir crescimento e piorar a questão de inflação pela paralisação de cadeias de produção e logísticas. Mais um vento contra na luta pela desinflação que os bancos centrais estão começando a travar. Nesse ambiente, com possível mudança de fase no ciclo financeiro, como evoluímos nosso portfólio do começo do ano para cá, mantemos-nos fiéis à filosofia de focar o médio e longo prazo e termos sempre uma carteira equilibrada com portfólio diversificado em temas, geografias e classes de ativos, e com proteções de vários tipos para que a volatilidade do dia a dia possa ser tolerada. Em termos de ações globais, o que começou como uma posição liquidamente comprada no começo do ano caminhou rapidamente para a neutralidade e hoje é uma carteira liquidamente vendida, fruto do cenário de juros maiores, esperada a retirada de liquidez do sistema, redução de balanço do FED, pressões de custos e menor crescimento. Em termos de commodities, ainda vemos os mesmos problemas de oferta insuficiente e estoques baixos em energia e na maioria das metálicas. Porém, entendemos que o atual fluxo de eventos pode trazer uma destruição de demanda, e com isso mantemos algumas proteções nesta classe de ativos, mas mantendo a visão positiva para os preços. No mercado de juros globais, mantemos a visão de que os bancos centrais terão de entregar mais do que está na curva, porém já não temos a mesma simetria de preços do começo do ano e não desprezamos o potencial negativo do que falamos anteriormente. Com isso mantemos posicionamento tomado, porém adicionando algumas proteções e alguma diversificação regional, blocos mais atrasados. Nesta classe, em moedas, tivemos uma valorização expressiva do dólar, em especial contra o euro, e estamos aproveitando o momento para a redução de nossa posição liquidamente comprada em dólar contra uma cesta de moedas. Afinal, a assimetria no preço já não é tão mais positiva. Vislumbramos mais para a frente, com o ciclo de ajustes do FED perto do fim e com o mundo começando a fazer a estratégica diversificação de suas reservas, eventualmente uma classe de ativos onde o direcional estará vendido em dólar. Mas ainda é cedo e isso é um assunto para mais adiante. Por ora, e no meio de uma guerra, o rei dólar merece o prêmio que o mercado está pagando nele. Nos ativos brasileiros mantemos arbitragens entre dentro de classes de ativos, ainda esperando oportunidades mais claras para riscos maiores e direcionais. Em resumo, vivemos tempos muito diferentes do que tivemos na última década e ao mesmo tempo que isso traz muita volatilidade e incerteza, também traz muitas oportunidades. Assim, temos procurado aproveitar as oportunidades mantendo a cabeça aberta e buscando a sabedoria de ir atravessando o rio pisando e testando pedrinha por pedrinha. Fim. A conversão da carta, de texto para o áudio, Foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquido de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito, FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.